Boa tarde, pessoal. Tô me ouvindo bem? Então, sou o Thiago Natal de Moura. Vou palestrar sobre desenvolvimento de malware para Linux. Então, um pouco sobre mim, né? Eu sou do BugSec Security Team, não sei se alguém conhece. É um grupo de segurança com pessoas de várias partes do Brasil que gostam de segurança e gostam de explorar, tipo, as falhas da palestra anterior, Buffer Overflow, ou malware, vírus, etc. Sou líder do capítulo da UASP de Florianópolis, um dos líderes, né, com a Gabriela. A gente está até com um grupo de usuários aqui no FISA. E trabalho como consultor de segurança na SEC Plus. Sou o BugSec, esses são alguns dos membros. Quem quiser entrar em contato ou trocar ideia sobre segurança, pode entrar em contato pelo Twitter aí. Eu sou o IAC, o segundo ali da lista. Os projetos, a gente tem vários projetos abertos, tem frameworks em PHP, o Malefic é um que eu vou mostrar sobre malware hoje, OrionSocket e outros, que podem ver no meu GitHub. A palestra eu vou deixar no meu GitHub também depois, para quem quiser rever ela. E o BugSec também mantém uma zine, que é interessante vocês dar uma olhada, que é o Cogumelo Binário, que é uma zine assim, bem underground, que fala sobre assuntos sobre engenharia reversa, buffer overflow, hop, etc. Então, malwares para Linux não é muito conhecido, assim, costuma ter um pensamento de que não tem vírus, trojans, essas coisas para Linux, mas tem, e tem desde os primórdios do Linux. O problema é que nunca foi muito difundido, até porque os usuários Linux, eles têm um pensamento diferente de usuários Windows, né? Às vezes, quem usa Linux tem um conhecimento mais avançado, às vezes é administrador de um servidor, uma empresa, etc. Então, hoje que o Linux está ficando mais difundido é que tem mais usuários leigos, é que está aparecendo mais. Mas é um mito achar que não tem malwares para Linux. Um pouco do que eu vou falar hoje, vou começar como falando sobre Unix e malwares, vantagens e desvantagens de desenvolver um malware para Linux, explicar o formato do binário, vou falar como é que o kernel executa um binário, falar sobre o ELF, que é o formato padrão de binário para Linux, depois os métodos de infecção. Então, um pouco uma introdução assim, a alguns vírus na história do Linux. Antes do Linux para Unix também já tinha vírus, até um vírus bem, um worm bem conhecido foi o worm Morris, que infectou mais de 26 mil máquinas, isso lá em 1988, por aí, e foi a primeira pessoa a ser, foi um dos primeiros vírus inclusive a ser criado, e o cara foi preso e tal. Então, 1996 foi o primeiro vírus conhecido assim, em grande escala. Ele é tido como o primeiro vírus para Linux. É o Staog. Ele foi desenvolvido pela comunidade da Vlad Magazine. Esses caras foram os primeiros, inclusive, a desenvolver vírus para o Windows. Para o Windows 3.1. Eles desenvolveram o primeiro vírus para o Windows 95 também. E na capítulo 7, na Magazine 7 deles, eles desenvolveram o primeiro vírus para Linux. E até os vírus do Linux, o código é aberto. Então, se você quiser ver o vírus, está lá o código. O segundo vírus que foi lançado foi na Usenet, foi o Blizz. O primeiro é escrito em Assembly. Eu não tenho tempo para falar muito sobre eles, porque a palestra é um pouco longa. Mas, basicamente, o primeiro vírus, o Staog, já foi um vírus bem complexo. Ele foi escrito todo em Assembly e explorava três exploits, três zero days do kernel. Ele era residente na memória, ele era bem complexo. O segundo já era um vírus mais simples, era feito em C, e descobriram-se ele, foi lançado na Usenet, e descobriram-se que inclusive ele tinha uma função para desinfectar os arquivos, então ele foi feito mais para estudo, assim. Quem quisesse todo o arquivo infectado por ele, podia passar na linha de comando, --, please, uninfected, please, ele desinfectava o arquivo. Aí depois começou várias variações do primeiro, o Diesel, o Creed, são tudo variações. O Lotec foi o primeiro vírus para o Linux que explorava mais a fundo o formato do binário. Os primeiros vírus ali, eles simplesmente eles copiavam todo o programa hospedeiro para o final do vírus. Então, ele não era uma infecção interna do binário. Ele era o método mais simples assim, de infectar, que eu vou explicar depois. O Low-Tech não, o Low-Tech ele já conseguia, o vírus já conseguia se inserir dentro do binário, dentro do formato do ELF. Depois foram ficando mais complexos, o Al-Qaeda tinha compressão e também era interno. O NuxB era bem complexo, ele era residente na memória e ele encriptado. Aí, em 2002, o Linux foi o primeiro vírus que infectava o PE do Windows, o Portable Executable, e o ELF. Então ele infectava tanto o Windows quanto o Linux. O Balrog é um vírus muito complexo, que ele era baseado no Stalog. Lá no primeiro, ele também explorava falhas de kernel. Ele era residente na memória e o código dele era obfuscado. Em 2003, o Amon é um vírus muito complexo, muito legal. O código dele também é aberto, também é do Vlad Magazine. E o interessante dele é que ele usou várias técnicas de anti-debug. Então ele forcava o binário e abriu uma porta para abrir um backdoor na máquina, na porta 555 se fosse executado como usuário comum, ou 556 se fosse executado como root. O Metaphor também era portável, ele podia ser infectar tanto o Linux quanto o Windows, e ele era polimórfico. E o GRIP era encriptado também. O interessante do GRIP é que ele vinha com um mini interpretador de brainfuck, que ofuscava a chave da criptografia. Então, bem antes, a galera deve saber do Flame, que também veio com o interpretador Lua, o vírus Worm do Windows. Em 2005, o GRIP também já vinha com o interpretador dentro. Então, as contribuições na criação de vírus para o Linux, basicamente é a Vlad Magazine, a 29A também escreveu vários Linux conhecidos, vírus conhecidos com Linux. Silvio Cesari, ele é um cientista e pesquisador de segurança, escreveu vários vírus e ele documentou muito como que se cria vírus. Ele foi o que mais divulgou assim, os problemas que o Linux tinha com relação a vírus. Ele publicou vários papers um na FRAC sobre PLT redirection, uma falha da implementação do kernel. Ele criou uma mailing list Unix virus mailing list, que era só para discutir problemas relacionados a vírus para Unix. Aí a FRAC Magazine, onde que saiu vários artigos sobre backdoor em binários e explorando falhas de binários com shared object, etc. Bem reconhecidos, vale a pena dar uma olhada. Então, as vantagens e desvantagens de escrever um vírus para Linux. As vantagens é que ele vem com uma shell poderosa, que tem muita coisa para utilizar. Diversas linguagens de script disponíveis, então a maioria das máquinas tem Perl ou Python. Normalmente nenhum antivírus instalado. A desvantagem é que propagação no Linux, devido à segurança e um bom sistema de permissões, é difícil você fazer um vírus se propagar de uma máquina para outra. Diferente do Windows, que vem com compartilhamentos, tudo aberto, por default, no Linux tem bastante segurança contra isso. As proteções, como eu falei, proteções de binário e de memória. Tem address space, tá errado ali, é a SLE. Address space layout randomization, no execute bit, etc. Tem kernels agora, várias proteções de software que dificultam manipular stack ou executar binário na área de dados da memória, etc. O kernel do Linux ele é bem seguro, então está continuamente evoluindo. E um problema também é que existem muitas versões de kernel, então se você quiser fazer um vírus residente para o kernel 2.6.24, 22.6.29, você não consegue fazer para o 2.6.30 em diante, 2.6.35, não tem mais como. E também tem muitas distribuições, então se você quiser que esse vírus seja portável, não tem como. Até tem como, mas é um pouco mais complicado. E os usuários, dificilmente no Linux acontece do usuário executar um binário que ele pega da internet. Mas às vezes quase tudo está nos repositórios, então dificilmente o cara vai precisar buscar um binário que ele não possa confiar para executar. Mas acontece. Então, por que um formato para o binário? Por que somente não instruções de processador? Então, já existiram exemplos de que eram somente instruções. No MS-DOS, os binários .com, eles eram flat binners, eles eram só instruções de processador. Eles podiam até ter um pequeno header em algumas versões, mas basicamente ele era só instruções. Mas como saber qual a arquitetura de uma sequência de opcodes? Como é que hoje, que existem muitas máquinas de diferentes arquiteturas, como é que você vai saber, como é que o kernel, o sistema operacional vai saber, antes de executar um binário, qual a arquitetura dele? Por exemplo, como saber qual é o byte order dessa arquitetura? Até tem como fazer, mas deixar isso a cargo do kernel, ele tentar decifrar o binário ali e descobrir qual arquitetura antes de executar, não dá, né? Então, como eu falei, o byte order. Então, para isso existe o header do binário. No header tem algumas várias informações que vão ajudar o sistema operacional a saber se ele pode ou não executar aquele binário, se aquele binário é para a arquitetura dele, ou se qual que é o byte order desse binário, qual que é a versão desse formato, etc. Se o kernel tem um driver para executar esse formato, porque o próprio ELF, o Linux ele é bem portável, que o próprio ELF, que é o Executable Elencable Format, o formato de binário padrão dele, ele é um driver, então você pode instalar outros formatos de binário no Linux. E eu vou explicar isso depois, como é que é esse processo. Então, o ELF, Executable and Linkable Format, ele foi criado para facilitar o suporte a cross-compilation, linkagem dinâmica, os construtores, destrutores do C++ e outras features mais avançadas. Tipo, o ELF ele é muito complexo, ele é bem mais complexo do que o PE do Windows e que todos os outros formatos de binário. Tem um porquê dessa complexidade. Conforme foi evoluindo os sistemas operacionais, foi se precisando que os binários fossem mais portáveis a arquiteturas ou portáveis a bibliotecas. Por exemplo, com a utilização de bibliotecas dinâmicas, o binário ele por necessidade de recursos da máquina, ele precisava ser menor. Então o que acontece? Hoje em dia a grande maioria dos binários do Linux, eles são linkados dinamicamente. Então, todo o código das bibliotecas não é estático, não está dentro do binário, eles estão no sistema operacional. Então, você pode, hoje em dia, distribuir um binário que não linkado dinamicamente, ou seja, você não vai distribuir com ele as bibliotecas. Isso ajuda muito em espaço em disco, etc. Mas não só isso, várias outras features foram necessárias e com isso o formato do ELF foi ficando complexo. Eu vou explicar todo o formato. Então, os tipos de binários ELF é os relocáveis, que são as bibliotecas dinâmicas, são arquivos objeto que não têm todas as referências ainda resolvidas. Vou explicar logo na frente como é que ele é gerado. O executável é um binário que ele já está pronto para ser executado. Então, os símbolos internos de bibliotecas ou qualquer coisa que vem de outro objeto já estão resolvidos. Shared Object, que contém símbolos e códigos para linkagem em dois contextos, pelo linker e pelo linker dinâmico. E Core File, é outro tipo de ELF que contém dados de memória e informações do binário que houve o crash. Então, todo mundo conhece, mas eu vou só mostrar basicamente o processo de compilação, né? Para compilar dois arquivos de código fonte, um main e um swap. Digamos que o main utiliza alguma função que está no swap. Então, primeiro se compila. O CC1 ali seria assim, o GCC é um front-end para uma ferramenta de compilagem que é bem portável, que compila para várias linguagens. O CC1, no caso o GCC, compila para C, configura ele para compilar C. Então, compila esses dois arquivos e vai gerar dois arquivos assembly, o main.s e swap.s. O AS é quem vai gerar o código binário. Quem é que vai o assemblador? Ele vai pegar instruções de mnemônicos e transformar esses mnemônicos em binário. Ele já está compilado, na real, no ponto S, só que ele está numa linguagem humana. O main.o e swap.o são dois arquivos relocáveis. Eles não são executáveis, você não pode executar ele, porque os símbolos internos do main.o que estão dentro do swap, o main.o não sabe onde eles estão ainda. Só quem vai montar isso é o linker. Então, depois de linkado, é gerado o programa, P, no caso, que eu passei o nome do programa. Então, aqui para baixo, depois de passar o assembler, já é código ELF, já é binário. Main.o e o swap.o são arquivos relocáveis e o P é um executável. Então, o ELF ele tem dois modos de visualização. Ele é criado tanto para o linker, ele tem um modo de visualização para o linker e um modo de visualização para o loader. O loader é quem vai carregar esse binário da memória, que isso pode ser tanto um loader do sistema operacional como um kernel com a função exec. Então, basicamente, essa aqui é a estrutura vista pelo loading. Ele tem um header do ELF. O Program Header Table tem informações de onde estão os segmentos do ELF. E pode ver, então, segmento 1, segmento 2, pode ter N segmentos. E lá embaixo, o Section Header Table tem informações das seções, que é o modo que você visualiza o binário, mas pela visão do linker. Então, como falei, o loading view, a visualização de load é necessário para o sistema operacional ou loader obter informações de como mapear o binário na memória. O kernel precisa saber como que eu vou pegar esse binário, quais seções dele eu tenho que carregar na memória e quais são somente informações de debug ou informações para o linker. Porque todas essas informações estão no binário e só uma pequena parte dela é o que vai ser realmente executado. Foi o que o programador escreveu, digamos assim. O Program Header Table é uma rede de estruturas, que no caso da a biblioteca do Linux é o ELF, pode ser 32 PHDR ou 64, dependendo da arquitetura. A entrada EPHOFF no header possui offset do Program Header Table no arquivo. Então, voltando aqui. No header, primeiro, lá no cabeçalho, tem uma entrada que diz onde está o Program Header Table no arquivo. Onde o loader ou o linker tem que buscar essa informação. Cada segmento no arquivo possui uma entrada na tabela. Pode haver entradas na tabela que não existem no arquivo, não tem problema. Segmentos não podem se sobrescrever. Nenhum byte no arquivo reside mais de um segmento. Isso são algumas coisas que são obrigatórias. Essa aqui é a visualização pelo linker, então pode ver que enquanto o loader, o que vai carregar que é quem vai carregar os segmentos da memória, ele só vê segmentos, o linking ele vê seções. E tem muito mais seções que segmentos. As seções, elas, se for fazer uma comparação entre os dois modos de visualização, elas estão dentro dos segmentos. Então, aqui algumas seções comuns no ELF. Então, como eu falei, na visualização de link é necessário para poder montar arquivos relocáveis. A ordem e presença das seções é opcional, exceto o cabeçalho que tem que estar no começo. Então, como é que o Section Header Table ele consegue ver como é que ele mostra onde está cada seção? No cabeçalho existe um membro da estrutura que é o SHOFF na estrutura, que tem o offset do Section Header Table no arquivo. Depois eu vou mostrar como é que é isso. Cada seção no arquivo possui uma entrada no Section Header Table. Pode haver entradas na tabela de seção que não existem no arquivo. E seções não podem se sobrescrever. Nenhum byte no arquivo reside mais de uma seção. Um binário pode ter espaço inativo. Essas coisas que facilitam um pouco a criação de vírus. Ele tem um documento e o ELF tem um formato, tem um documento que especifica ele. E aquilo lá é seguido à risca. Então tem muitas coisas abertas que você pode explorar. E os cabeçalhos do ELF não precisam especificar todos os bytes do arquivo. Então, como eu mostrei, em amarelo lá é o cabeçalho. Ele é dividido dessa forma. Ele tem esses membros. O primeiro tem informação, um magic numbers, que dizem que vai identificar que esse binário é um ELF. E outras informações como byte order, etc, arquitetura. Ali tem o E-type, qual que é o tipo de binário. Ele pode ser relocável, executável, como eu mostrei antes. Para qual arquitetura que é, se é IT86, 686, 64 bits. A versão desse ELF, que é sempre um, só tem uma versão de ELF. O PHOFF é um número, é um offset que aponta para o Program Header Table do binário. SHOFF, vou mostrar aqui, acho que eu tenho aqui. tipo de binário, arquitetura, o entry point, que é o ponto inicial onde vai começar o código do programador. Então, o entry point é onde, depois que o kernel montar, carregar todo o binário da memória, é onde vai começar a execução. Ele vai dar, digamos assim, um jump para esse ponto e aí vai começar o programa. O phOff aponta para o Program Header Table. O shOff aponta para o Section Header Table. Essa estrutura diz qual que é o tamanho de cada entrada na Program Header, quantidade de segmentos que tem na tabela de segmentos, o tamanho de cada entrada. Não. Aqui é o tamanho de cada entrada na tabela de sessões, quantidade de sessões na tabela de sessões, e aqui esse aqui aponta, esse SHSTRNDX, ele aponta para uma tabela de índices de símbolos. Então todos os símbolos do seu programa estão nessa seção, SYNTAB. Então, como eu falei, a Program Header Table tem informações sobre segmentos necessários para o loading, obrigatórios para executáveis e bibliotecas. E o Section Header Table, informações sobre sessões necessárias para a linkagem. Então, aqui algumas sessões bem comuns num binário qualquer. O ponto text é código de máquina, onde realmente as instruções de processador do software se encontram. Ele é read-only. Depois tem três sessões comuns, que é a rodata, que é read-only, que é para armazenamento de dados. A data, que é read-write. E a BSS, que é você pode escrever e ler também, só que os dados não inicializados. Essas duas sessões é o que deixa o ELF a parte mais complexa assim, do ELF, que é a parte de linkagem. Ela não vai ser muito abordada nessa palestra, porque vai ser mais sobre a parte de malware e não entra muito. Mas o .rel.text tem uma lista de localizações na seção .text que deverão ser modificadas quando o linker combinar este binário com outros. E a rel.data, as duas. Informações de relocações para quaisquer variáveis globais que são referenciadas ou definidas por um módulo. Foi aquilo que eu falei, se você compilar seu binário e ele faz referência a um outro objeto, uma variável de um outro objeto, a informação da referência vai estar nessas seções. Como eu falei, os dois objetos são relocáveis, né? Então eles têm que ser, os símbolos têm que ser resolvidos antes de executado. Debug tem informações de debug. E outros tipos de seções que pode ter os inicializadores e destrutor do C++, informações de linkagem dinâmica, etc. Então, essa aqui mostra como é que a visualização pelo linking e pelo loading. O loader vai carregar os segmentos. Os segmentos contêm seções. Então, o segmento 2, na verdade, é o primeiro segmento, porque o primeiro segmento sempre é um segmento vazio, pelo standard. Mas o segmento 2, então, ele pode executar, ele pode ser lido e executado, e ele carrega aquelas seções na memória. Então pode ver que o ponto text, que é onde está o código do programador, está no primeiro segmento. O segundo segmento carrega os dados, tanto os dados read-only quanto os dados. Não, os dados read-only ficam no primeiro. Tanto os dados que podem ser lido e escrito, quanto o BSS, que são os dados não inicializados. Essa é um pouco da organização do binário. Pode ver que no cabeçalho aponta-se para as tabelas de sessões, e as tabelas de sessões apontam para as sessões internas. Em vermelho estão o primeiro segmento e em azul o segundo segmento. Então, quando você executa um binário, né, o que acontece? Primeiro a shell executa a syscall execver. Ela pega os parâmetros da linha de comando, né, e chama a syscall do kernel execver, passando esse environment, esses parâmetros e mais informações para essa função. O kernel abre o arquivo, ele verifica se existe um segmento. Assim, ó, aqui na real tem mais coisa que acontece. Primeiro, que eu não coloquei, mas o kernel abre o arquivo e verifica qual que é o formato. Ele tem uma função que vai verificar qual que é o driver que ele tem que carregar para entender que binário é esse. Depois que ele sabe que é um ELF, ele vai chamar uma função loadElfBinary lá, que vai carregar esse binário já pensando que ele é do formato ELF. ele verifica, aí, nessa, depois que já tiver na parte de interpretação do ELF, ele verifica se existe um segmento do tipo PT interp. O PT interp é qual que é o interpretador, qual o interpretador que eu tenho que chamar para resolver os símbolos desse binário. Então, se ele tiver uma seção chamada ponto interp, que é essa aqui, ó, aquela ponto interp, aquela primeira seção, se ele tiver, dentro dela vai ter uma informação do que ele precisa chamar para resolver todos os símbolos antes de executar. Se existir essa seção, o kernel vai pegar e executar esse loader. Ele executa esses call execver de novo, passando o interpretador, que costuma ser o ldlinux.so. Vocês podem executar isso na linha de comando se vocês quiserem. Barra lib, barra ldlinux, dependendo da versão, dependendo da sua distribuição, né? Pode ser essa, pode ser muito diferente. ldlinux.so, passando o binário, esse cara vai carregar esse binário e você vai executar do mesmo jeito. Você pode verificar, executar um binário tanto com ele, como somente rodando na linha de comando, isso é feito automático. Se não tiver um interpretador, ou seja, se ele for estático é quando está tudo resolvido, então o kernel pode executar esse cara, ele mapeia todo o segmento, tipo PT load, na memória. E nos seus respectivos endereços, obtidos de PV address. Então, o binário, ele tem uma informação dizendo onde estão as seções, onde estão os segmentos no binário. E ele também tem uma informação de onde devem ficar, onde o kernel deve alocar essa informação. No caso, PV address é o virtual address em que ele deve alocar isso. Então, ainda executando o binário, o último passo, depois que ele carrega tudo isso na memória, ele passa o controle pro seu binário. Então ele vai verificar, ele vai pegar o entry point do que está no header do ELF e vai chamar a função, se for compilado com o GCC, que é underline libc init first. Essa função é a primeira função chamada. Ela vai dar um jump, na real, para esse label, que é o primeiro label chamado. Depois ele chama underline init, depois at exit, depois é que ele chama o main do seu programa, se for em C. E no final, ele chama a função underline exit. Aqui, só para ter uma ideia, digamos, esse aqui é um binário, e todas essas seções que eu falei, como é que isso está montado no binário. Então, tipo, em verde ali em cima é o cabeçalho. As informações, todas aquelas informações que eu falei estão ali. Pode ver que no começo tem ELF lá. É a primeira informação que eu disse, que é um magic number que identifica que esse binário é do tipo ELF. Seguindo ali vai ter informações da arquitetura, etc. Em roxo já é a tabela de segmentos. Ali onde está em verde, que é o header, vai estar um offset dizendo onde começa o roxo ali. Ou seja, onde está a tabela de segmentos. E ainda ali no verde vai ter um offset que vai dizer onde é que está o section header table lá embaixo. Então, algumas ferramentas de análise que pode ser utilizada, né? Tem o objdump, o objcopy, readelf, você conhece, que são do binutils, que são muito úteis para analisar um ELF. Se você precisa de alguma coisa que, por exemplo, se tiver informações no seu binário que o GCC não sabe que está lá, você não pode usar essas ferramentas. Você tem que usar outras ferramentas, porque essas ferramentas são usadas, foram criadas usando a libbfd, que ela foi feita para criar binários pelo GCC. Então, se você quiser informações que talvez você não esteja no ELF, vamos usar outras ferramentas que não utilizam nenhuma biblioteca, uma biblioteca própria, como o ElfDump, o ElfCopy, que são da ElfToolChain. Ferramentas de reverse boas ao Strace, L-Trace. O NS Project é um projeto de engenharia reversa muito legal, que tem o ElfSH, que é uma shell somente para manipulação de ELF. Então você pode modificar o ELF, você pode scriptar ele, etc. E o KNSH é para trabalhar com se o seu binário for residente. Então você pode explorar falhas de kernel, etc. É bem interessante. E também é scriptado. Então, as técnicas de infecção. Tem a prepend, que eu vou explicar mais na frente. Cavidade, inserir uma nova seção. Você pode, aumentando e inserindo em seções existentes, inserindo em novo segmento. E tem outras técnicas, que é de memory residence, que é para preprocess, que eu não vou falar nessa palestra, porque fica um pouco fora do escopo. Assim. Então, prepend. Você copia o hospedeiro para o final do vírus. Ou seja, você dá um cat do host, digamos que parasite já fosse um vírus que estivesse ali, para o final dele. Quando executado, o vírus realiza suas ações, que é o payload dele, e por fim copia o binário do hospedeiro para um novo arquivo, ajusta a permissão de execução e executa com um execver. Ou seja, na real você só executou o vírus e ele pegou o binário que estava no final dele, criou um arquivo e executou. Tem muitos vírus para Linux que são simples assim. De cavidade. Cavidade usando o segmento .NOTE é muito comum. Então como é que funciona? Você incrementa o segmento de dados para comportar a seção .NOTE na memória. Porque a seção .NOTE pode ver que em vermelho está o primeiro segmento, em azul está o segundo segmento. Então, por default, o seu vírus não é... Se você colocar um vírus dentro da seção .NOTE, ele não vai ser colocado na memória, ou seja, não tem como executar ele. Então, se você quiser subscrever a seção .NOTE com um código de um vírus, e você quiser que esse vírus esteja na memória, você tem que estender a segunda seção, a em azul, para comportar ele. Então, adicionar o payload do vírus nessa seção, ajustar o restante das estruturas para o novo formato. Então, você estende o segundo segmento para conter o código do seu vírus e modifica o entry point para apontar para ponto .NOTE. Então, quando o seu código iniciar, você vai ter que modificar o entry point que está lá no header para, em vez de ele começar apontar para ponto .text, ele apontar para ponto .NOTE. Essa é uma técnica que no kernel atual não funciona, porque segmento de dados já não é mais executável. Mas em kernels antigos ainda funciona. Então, inserindo em nova seção, como é que seria? Você adiciona uma seção qualquer, .evil, por exemplo. Guarda o entry point original, porque depois que seu vírus é executado, você tem que voltar para o código do seu programa. Deslocar todas as seções após a seção que você inseriu. E o section header table que está lá embaixo, no número de bytes do malware que você inseriu ali. Então, tudo que você desloca, você tem que ajustar o ELF de novo para o kernel poder carregar ele. Porque lá na função que eu falei que carrega o ELF na memória, ela faz várias checagens e vê se esse binário ele não está corrompido. Então, você tem que deixar ele... Toda modificação que você fizer, você tem que deixar ele correto novamente. Então você abre um espaço, coloca o seu código malicioso, ajusta o header para a nova posição do section header table e do entry point, incrementa o número de sessões, porque agora tem mais uma sessão. Como eu falei, o novo entry point agora vai ser a posição da seção .text, mais o tamanho dela, mais uma quantidade de alinhamento. Então vai ser o início da .evil, da seção .evil. Então pode ver aqui, ó, quando eu adicionei aquela seção, a section render table apontava para vários offsets do binário, mas agora... Ela está apontando para locais errados, porque você adicionei a informação ali. Então você tem que arrumar, ajustar todas essas seções, incrementando o valor do tamanho, quantidade de bytes da parte maliciosa. E você tem que incrementar o tamanho do file SZ e o main SZ, que são as informações de onde ele vai estar, no arquivo e na memória. Porque o kernel vai utilizar o main SZ para dizer a posição que ele vai estar na memória, e o file SZ, a informação no arquivo. Então você tem que incrementar os dois. E incrementar o offset do program header table para cada segmento após o segmento do evil. Então pode ver que lá na direita está errado, não está apontando direito. Vai ter que ser ajustado. Então, depois que você ajustar todas essas informações do ELF, é um novo ELF válido com um código malicioso ali no meio. Então, aquele foi o básico de dois modos de infecção, que é o mais comum. Só que adicionar uma nova seção é muito fácil de detectar. Então, qualquer antivírus consegue verificar que tem uma seção ali que é estranha. Existem modos de você infectar um binário sem adicionar seção nenhuma. Que você tem que verificar. como os segmentos, eu não falei, mas os segmentos, eles são alinhados em 4.096 bytes. Então, dependendo do tamanho do seu binário, ele pode precisar de mais 4.096 bytes. Então, existem vários gaps, vários buracos no binário. Esses buracos, você pode inserir código ali dentro. A diferença é que você vai ter que trabalhar mais com... Você não vai poder falar assim, pro kernel pular para uma seção onde é que vai estar o seu código malicioso. Você vai ter que calcular onde acaba, você vai ter que pegar informações antes do programa, onde acabava a parte de código do programa, guardar essa posição, para você saber onde começa a parte maliciosa e depois poder voltar. Umas coisas sobre criação do seu payload, né, que seria o seu código malicioso, shellcode. Inicialmente deve se usar somente syscalls. Você não pode usar nenhuma informação de biblioteca ou nada. Você vai ter que usar somente o que o kernel te dá. Você pode fazer uma chamada a printf, por exemplo, mas é muito complexo, não é recomendável. Usar o método eggcode, que foi falado na palestra anterior, que o seu código ele fica portável dentro do binário. Você pode colocar ele independente de qualquer local dele, ele guarda as informações, ele guarda as informações do estado do S, dificultar a escrita de malas arquiteturas. O Malefox atualmente, o que está ali em Salmão, as features que ele já faz são bem poucas do que o que ele quer, que ele vai fazer. Ele está em estágio bem inicial ainda. Ele faz dissecação do ELF, detecção de alterações do entry point. Ele já faz a dissecação do ELF. O que a gente pretende que ele faça, né? Detecção de alterações no entry point, detecção de binário em seções de info, verificação de segmentos adicionados, verificação da posição do program header table, do section header table. Com essa informação você já pode saber se talvez ele está infectado ou não. Na parte de desenvolvimento, contagem de NOPs, ou seja, instruções locais do assembly que você pode executar inserir instruções. O NOP é uma instrução que na real não faz nada, então você pode substituir sequências de NOP que muitas vezes o GCC utiliza para alinhamento somente, não precisava estar ali, e você pode colocar código seu ali dentro. E os buracos entre segmentos, você pode uma função para contar esses buracos e verificar aonde eu posso inserir código malicioso. E de infecção, a append ou prepend, ou seja, adicionar o código malicioso no final do binário ou no início, mas sem modificar a estrutura do ELF. Inserção de seção, aquele processo que eu falei de inserir uma nova seção e fazer o programa pular para aquele ponto. Alteração de seção, que seria você aumentar o tamanho de uma seção qualquer e inserir o código malicioso no final dela. Inserção de segmento, ele já faz também em Malefox. E cavidade é uma técnica que até dá para fazer funcionar, mas é um pouco difícil atualmente, entre outros. O Malefox a gente está desenvolvendo há uns 6 meses mais ou menos, ele está bem no início ainda. Basicamente é o que estou fazendo, alguns amigos do BugSec. Quem quiser mais informações ou ajudar no projeto, está no meu GitHub, que vou mostrar mais na frente. Então, é isso, esse é um pouco do que eu queria falar para vocês, mostrar que tem como você criar vírus, malwares em geral para o Linux. Não é uma tarefa muito fácil, o ELF é um formato de binário complexo, isso dificulta um pouco a criação, mas é isso aí, obrigado. Só que eu vou deixar agora aberto se alguém tiver pergunta fazer.
Eu fiquei com uma dúvida, que existe aquele app Armor em algumas distribuições do Linux, né? Eu queria saber até que ponto o app Armor pode prevenir esse tipo de coisa que você mostrou, assim, malware em geral.
Não pode.
Não pode.
O app Armor, ele vai adicionar segurança caso o teu software tenha uma falha de segurança, um buffer overflow, digamos assim, e alguém possa tomar o controle dele. Mas não tem segurança contra eu modificar o binário. Então, ele nem sabe que o binário vai ser modificado. Por exemplo, eu posso fazer patching no binário. Existem papers na FRAC de como você patear o binário. Por exemplo, eu poderia, inclusive, tirar o canary do binário. Eu poderia tirar alguma segurança do binário. Se eu só posso escrever nele, então eu posso inclusive tirar uma dessas seguranças. Então não tem, o apArmor não ajuda.
O apArmor então só previne que o programa faça alguma besteira, mas se o programa já for malicioso em si, não tem como prevenir.
Quando você usa o apArmor, ele imagina que o seu programa não está infectado.
Ah, sim.
Certo? Então, você vai utilizar o apArmor nele, ele vai estar seguro, digamos, se tiver uma falha de segurança, um buffer overflow, por exemplo, que alguém explore aquilo. Mas não contra o modificar ele.
Tem uma segunda dúvida que eu fiquei pensando, que baseia nessa questão de, apesar de existir, parece que existe em muito menor quantidade malware para Linux do que para Windows. Isso se envolve porque, pelo que eu percebi, não é uma tarefa trivial você desenvolver malware para Linux em geral. Isso seria um fator?
Não, não é fácil. Assim, você criar um malware simples, como aqueles de simplesmente adicionar o hospedeiro no final do vírus, é fácil. Mas é muito, muito fácil de detectar e o binário fica enorme. Então, tipo, seria muito fácil você detectar, se tiver um antivírus, né? Isso é muito fácil detectar. E o problema de não ser muito divulgado no Linux, não existir muito no Linux, é a questão da propagação, como eu falei. Então, como as distribuições costumam utilizar repositórios, então dificilmente o cara baixa o binário da internet e executa. Certo?
E também tende a ter menos falha de segurança que permita o worm invadir direto pela rede.
Exatamente. Assim. Existe menos exploit de kernel. Assim, um vírus que já venha com exploit para o kernel X não vai funcionar para o outro kernel. Então, tem várias limitações que impedem.
Certo, muito obrigado.
Mais alguma pergunta? Então, olha só, eu tenho mais um minuto ainda, eu queria falar o seguinte. A gente está organizando um evento em Florianópolis, nós somos da OASP, né? Sou, como falei, líder do capítulo da OASP. É um evento somente desfocado em segurança de aplicações em geral, aplicações web e software. Vai ser 2 dias de palestras, nos dias 15 e 16 de setembro. E vai ser o primeiro dia mais introdutório, assim, mais iniciante para quem é desenvolvedor e quer saber mais sobre como criar código seguro e metodologia de desenvolvimento seguro para aplicar dentro da empresa, etc. E o segundo dia mais avançado para quem quer aumentar seus conhecimentos de segurança e quer saber mais baixo nível. O segundo dia vai ter palestras de malware, palestras de buffer overflow, hop, egg hunting, bastante coisa interessante. Então, como falei já, 15 e 16 de setembro, quem achar legal aí. O nome do evento é o ASP Floripa Day. Ok? Obrigado.